Bom, e aqui, direto de Belém, estamos com a doutora Heloíva Távora, ela que é diretora regional do SESC do Pará. Embora seu coração esteja no Amapá, esse lugar tão encantado que a gente tanto gosta de visitar, e até em música, né? Porque tem aquela canção Meu Endereço, que fala do rio mais belo na linha do Equador. Ai, é lindo, né? Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Heloíva Távora. Tudo bem?
Muito obrigada, bastante satisfeita e feliz de poder estar aqui conversando com vocês. É verdade, meu coração é 100% amapaense, né? Amo muito a minha cidade natal, mas o desafio de estar aqui no Pará, à frente da direção regional do SESC, é muito grandioso, né? Eu acho que é uma contribuição muito grande. Eu que estudei aqui em Belém, me formei aqui em Belém, eu acho que muito justo estar aqui, né, nesse cargo, com uma equipe muito desafiadora, para poder fazer a gestão do SESC Pará. Estou nesse cargo há 1 ano. Tem sido um desafio muito grande. O Pará também está no meu coração, a cidade de Belém, encantadora, né? É um povo muito receptivo, muito acolhedor. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, né, contribuindo. E nesse momento que estamos vivendo, né, e respirando o COP30, então o desafio se torna muito maior.
Pois é, e eu soube que vocês acabaram de fazer uma espécie de parceria para a capacitação de uma parte da população para a prestação de serviços, né? Porque nós sabemos, pelo menos é o que se espera, estarão presentes à COP em novembro do ano que vem cerca de 40 mil pessoas. Não é pouca coisa, né? E aí, me conte um pouco de como é que se deu essa parceria e por onde vocês vão começar? Porque vocês estão literalmente diante do mundo.
É verdade. Eu acho que desde o anúncio, né, da COP30 na cidade de Belém. Belém não é mais a mesma cidade. A gente já escuta muitos empresários falarem isso, né? Muitas lideranças que Belém não é a mesma. Então, se cria realmente nesse momento uma janela gigantesca de oportunidades, né? Então, tanto o SESC quanto o SENAC assinaram agora um acordo com o governo do estado, né? Bem recente, agora em abril, para fazer parte, né, do projeto Capacita. COP30, onde nós vamos, o SESC, abrir oportunidades de capacitação através da oferta de cursos gratuitos na cidade de Belém e na cidade de Salinópolis. Nós estamos olhando a nossa expertise através da nossa atividade de educação complementar, estamos oferecendo cursos de idiomas, né? Sabemos que precisamos capacitar a classe trabalhadora do comércio, então a gente precisa realmente focar nessa qualificação. Como você bem fala, receberemos aqui em torno de 40 mil pessoas nesse momento, nessa semana, lá em 2025, e a gente sabe que o foco e o olhar do mundo vai estar em Belém e nós precisamos realmente ter mão de obra qualificada. Então, o SESC entra nesse momento para expandir essa qualificação e levar de forma gratuita o estudo do inglês para a nossa classe trabalhadora.
Vocês vão trabalhar especificamente inglês, espanhol, português ou só bilíngue?
No primeiro momento, a gente só está com inglês, tá? Nós estamos hoje já ofertando cursos presenciais nas nossas unidades de Belém e de Salinópolis, mas a ideia é, ainda esse segundo semestre de 2024, expandir através de uma plataforma de um ambiente virtual de aprendizagem, onde nós vamos poder realmente ampliar esse leque de oportunidades e levar o inglês para todas as, se possível, a gente está sonhando muito, mas para os 144 municípios do estado do Pará. É um desafio muito grande, é uma meta muito audaciosa, mas estamos trabalhando para isso.
Agora, por que a escolha de Salinópolis?
Salinópolis é uma cidade onde o potencial turístico é bastante relevante para o
Por
estado
quê?
do Pará, porque é uma cidade onde o desenvolvimento do turismo é rota turística do estado de Belém. Então, assim, nós temos em Salinas hoje uma realidade muito diferente. Salinas não é mais uma cidade de turismo de final de semana e de férias. Ela se tornou um município onde o potencial e o recebimento de pessoas do mundo todo, né, principalmente aqui no Brasil, o Centro-Oeste. Então, assim, nós temos uma unidade lá E com certeza na COP30 a Salinas vai ser um apoio e um suporte muito grande por conta da expansão, da capacidade hoteleira que Salinas tem, né? Houve um desenvolvimento muito grande. Salinas comporta hoje com uma quantidade de leitos, né? Que é isso que a COP também vai precisar. E com certeza Salinas vai ser uma cidade que vai suportar essa visitação aqui em novembro do ano que vem.
Opa! Agora, qual é a grande atração? Porque quando a gente pensa Belém, a gente pensa na Casa das 11 Janelas, a gente pensa nas docas, não é? A gente pensa até no Carimbó, que é onde quer que a gente passe, à noite principalmente, né? Lá na Cabocla, meu Deus do céu, eu quase que deixei as saias por lá, porque é muita música, é muita dança, né? E você tem aqui o pulsar, né, até do artesanato, com os brinquedos de Miriti, e você tem as maravilhas gastronômicas, é muito bombom de cupuaçu, e sem falar do sorvete, porque aí eu tenho que interromper a entrevista, porque eu vou ficar salivando. Amo de paixão os bacuri, né? À toa que Nilson Chaves colocou tudo isso naquela música Minha Terra, né? Essa terra, ai, é do açaí, é de tudo, tudo que é bom. Mas então, qual é, assim, o grande chamado que Salinópolis propicia quem chega por aqui?
Nós temos uma unidade educacional em Salinas, tá? O SESC, ele está muito focado em reavaliar a sua programação, principalmente a programação cultural, né? Temos uma parceria também firmada com o próprio SENAC, que está nesse desafio conosco de poder também trabalhar a questão da formação de mão de obra. Mas Salinas, a gente acredita que ela vai suportar, sim, não só pela característica dela para o turismo, porque eu acho que a COP30, ela entra com um desafio muito grande e vai colocar o estado do Pará na rota turística, com certeza, do mundo, a partir da COP30. Então, esse potencial está sendo muito, muito relevante. Ela tem estrutura hoje, hoteleira, ela tem estrutura de logística, de mobilidade, né? Salinas já tem aeroporto, então, assim, a gente já tem essa possibilidade, né, de voo direto para Salinas.
Quanto tempo é daqui até lá?
É estimado em 1h10, 1h20 no máximo, né?
Mas assim, de carro, né? De avião?
De avião, de carro demora em torno de 3 horas e 20 minutos. Mas assim, o que nós temos também de muito desafiador para colocar nesse percurso que nós vamos trilhar até a COP30, não é só olhar as nossas unidades do interior, mas olhar principalmente as nossas unidades vocacionadas de cultura. Você sabe que o Belém é uma cidade onde a produção cultural é muito forte. Nós temos uma gastronomia que eu posso dizer sem medo que talvez seja uma das melhores gastronomias do mundo, né? Não tem quem não venha a Belém e que não se encante com a nossa culinária. E hoje o SESC, ele tem um trabalho muito fortalecido na área de cultura, né? Belém respira cultura. Nós temos uma cidade que tem um patrimônio histórico muito, muito forte, né? E hoje nós estamos olhando as nossas unidades vocacionadas de cultura em Belém, que são 4 unidades. Nós temos uma casa de arte cênica, né, bastante qualificada, temos uma casa de música também, estamos inaugurando até o final do ano um teatro, né, chamado Isaura Campos, e temos uma unidade que é multidisciplinar, onde recebe todas as linguagens, que é o SESC Ver o Peso. Nós temos dentro das nossas instalações 4 espaços físicos que são tombados, considerados pelo patrimônio histórico como relevante, né? Então essas 4 unidades, elas vão poder, na COP30, trilhar realmente um percurso de mostrar para a sociedade paraense, para os líderes mundiais que vão estar aqui, para os turistas que Belém vai receber, com uma programação realmente modelar, qualificada, e a gente poder mostrar um pouco da cultura, sim, do nosso estado.
Então, eu queria também saber dos segmentos que vão receber e já estão recebendo, por tudo que a doutora Heloísa nos disse, essa capacitação em inglês, por exemplo.
Hoje nós já temos turmas, tá, que estão em andamento. Temos muitos taxistas que já estão estudando com a gente, né, nesse modo presencial, né, principalmente em Salinas. Engraçado que em Salinas apareceu esse segmento, né? Nós temos guias de turismo que estão estudando, nós temos autônomos, profissionais que estão nesse mercado informal, artesãos que estão ali em Salinas, né, fazendo seu trabalho. Então, assim, há uma diversidade muito grande de profissionais que olham o turismo e que vão através do turismo na busca realmente da melhoria de renda. E o SENAC entra com a gente, né, nessa questão da formação. A gente precisa realmente capacitar para que as pessoas possam empreender e empreender realmente de uma forma estruturada, organizada. Então tem sido uma parceria muito boa. E a gente espera realmente que com a plataforma, né, para a gente poder colocar novos cursos através de uma plataforma virtual, onde as pessoas possam fazer o curso de inglês online, a gente possa expandir, né? A gente acredita muito que temos segmentos específicos, sim, os taxistas, né? As pessoas que estão no comércio trabalhando, né? A nossa clientela preferencial vão poder oportunizar e deixar realmente a sua marca. E a gente sempre está se indagando, né? E a gente se pergunta o que cada um de nós, enquanto morador da cidade de Belém, vai poder deixar como legado a partir do que a gente vai viver nesse futuro que está bem próximo, né, com a COP30. Eu acho que é um compromisso individual de cada cidadão paraense, né, de cada morador da cidade de Belém, enfrentar esse desafio de forma bastante positiva. Sabemos dos desafios, que são muito grandes, mas o estado do Pará e a cidade de Belém, elas vão entrar realmente aí para um foco mundial, onde vai ser muito positivo.
Então, em ritmo de contagem regressiva, rumo à COP30, capacita Belém, o SESC está aí, o SENAC também, e a gente só tem a desejar sucesso nessa empreitada. Parabéns, doutora Eloíva Távora, que é diretora regional do SESC Pará, e numa deferência nos recebeu aqui no seu escritório. Muitíssimo obrigada.
Obrigada pela oportunidade de poder estar realmente dialogando, né, e de levar um pouquinho do trabalho do SESC, né, e do SENAC para a nossa população amazônida, né, escutar aí onde o rádio vai, a gente está se comunicando, né, a gente tem muito esse lema de que a gente precisa realmente se comunicar, e o trabalho do SESC é um trabalho grandioso, é um trabalho centenário no Brasil. O SESC é uma instituição reconhecida e faz muito pelo social, então assim, a gente fica muito feliz de poder trabalhar nessa organização e poder transformar vidas, e a gente acredita que com a COP a gente vai transformar muito mais vidas nesse trabalho social.
Queria até aproveitar para saber, existe já uma previsão de empregabilidade que essa capacitação haverá de propiciar?
Com certeza, não é só trabalhar a capacitação, mas olhar também para essa possibilidade das pessoas que estão sendo capacitadas entrarem no mercado de trabalho. E a gente também tem uma relação muito próxima com o SEBRAE. O SEBRAE tem sido um parceiro muito relevante no sentido de olhar nessa direção, né, de poder realmente elevar os números e levar nossos indicadores de empregabilidade no estado.